Evangelho segundo João, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos de 7 a 10. Página 112 do Novo Testamento. Que o Senhor nosso Deus, por meio do seu Espírito Santo, nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. João 10, de 7 a 10. Diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por 7 vezes, ei?
É a trilha sonora.
De volta. Queridos irmãos, por 7 vezes no Evangelho de João, o Senhor Jesus se apresentou por meio da seguinte expressão: eu sou. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E no capítulo 10, que acabamos aqui de ler pelo menos um trecho, nós encontramos outras duas afirmações de Jesus, ambas pertencentes ao universo pastoril. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor. E lemos aqui ele também dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Todas essas declarações revelam que Jesus se identificou intencional, ousada e escandalosamente com o nome mais sagrado e pessoal de Deus, que é o nome Yahvé. Eu sou quem sou. Eu acho melhor a gente desligar. Queridos, novamente aqui comigo agora. Vamos lá. Foi o nome que Deus revelou a Moisés, lá no deserto, na sarça ardente. Quando Moisés pergunta: quem é que está falando? E Deus responde: eu sou quem sou, Yahvé. Então vejam que coisa impressionante. Jesus estava dizendo que ele é o Deus vivo, verdadeiro e eterno. E nenhum fundador de filosofia ou sistema religioso deste mundo ousou falar como Jesus. E aqui eu gostaria de fazer uma aplicação para todos nós nesta manhã. Se você busca uma razão para se convencer de que o cristianismo é verdadeiro, você deveria levar muito a sério essas afirmações de Jesus. Pois em sua essência, as afirmações do cristianismo são as afirmações de Cristo. Porque por meio dessas afirmações, Jesus não apenas revela quem ele é, mas ele também se coloca, se oferece para as pessoas como único objeto de fé, amor e obediência. Vejam, gente, é muito sério isso que está sendo posto aqui. Ninguém falou como Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém falou como Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ninguém falou como Jesus: eu e o Pai somos um. Por isso o escritor inglês C.S. Lewis vai dizer mais ou menos o seguinte: ou Jesus é de fato quem ele afirma ser, ou ele é um louco. Ou ele era um louco. Porque quem em sã consciência diria: eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá fome. Então nós deveríamos levar muito a sério tais afirmações. Voltando. Ou ele é quem afirma ser, ou ele é um louco. Louco ele não foi. E nem os seus discípulos que viveram e morreram por ele também não. Então, nós só podemos concluir que ele é aquele quem ele afirma ser. Nessa manhã, eu quero me deter brevemente apenas numa dessas afirmações, quando ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. E é claro que Jesus está se valendo aqui de uma metáfora, de uma imagem muito frequente na Palestina, que era o pastor e seu rebanho. Eu vou pedir às crianças, agora os adolescentes, que permaneçam sentados. Que era uma imagem muito frequente na Palestina. O pastor e seus rebanhos. E Jesus vai se valer disso para falar acerca dele, da sua identidade, quando ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Jesus estava se referindo aqui ao aprisco, ou redil, que é o lugar onde se recolhem as ovelhas. Eu sei que nós não estamos tão habituados assim ao universo pastoril, mas tal imagem não nos é tão estranha ou tão distante. Não é verdade? O aprisco lá na Palestina era um cercado muito simples, com um muro de pedras, alto o suficiente para que as ovelhas não o pulassem. Agora, olha que interessante, nem sempre o aprisco tinha propriamente uma porta. Mas o que que o aprisco tinha? Tinha uma abertura no muro, apenas uma abertura no muro, que permitia que as ovelhas entrassem e saíssem do cercado. E olha que bonito, à noite, não era incomum que o pastor se colocasse nessa abertura e deitado ali permanecia como a porta. Tornando-se assim a porta do aprisco, o próprio pastor muitas vezes ficava então nessa abertura. E aí as duas imagens se juntam e se misturam. A do bom pastor: eu sou o bom pastor, Jesus vai dizer, e eu sou a porta das ovelhas. As duas imagens se completam, se sobrepõem, elas estão juntas também. E Aí, quando a gente vai pensar um pouquinho mais nessa imagem que Jesus usa, eu sou a porta. A minha questão nesta manhã com vocês é: quais são as riquezas a que nós temos acesso, que estão à nossa disposição, que são nossas, quando nós entramos por essa porta que é Jesus? É bonita essa figura da porta, porque a porta, ela tem essa ideia de facilitar as coisas, de entrar e sair. E Jesus aqui fala de quatro riquezas que são nossas, minhas e de vocês, quando nós nos dispomos a entrar por essa porta que é Jesus. Em primeiro lugar, ele vai dizer o seguinte: aquele que entrar por mim será salvo. Qual é a primeira riqueza que nós temos acesso, que nós podemos ter como nossas, quando nós entramos pela fé e cremos que Jesus é esta porta? Ele está dizendo: quem entrar por mim será salvo. Palavras de Jesus, é ele que está dizendo. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é ninguém. É o próprio Jesus. E ele está falando de uma salvação, não que está reservada apenas lá numa eternidade, quando a gente morrer e ir para o céu. Ele está falando de uma salvação que é já uma realidade presente, para aqui e para agora, que começa agora. A salvação é experimentada por nós ainda nesse tempo presente. E é claro que cabe aqui uma pergunta que é inevitável, mas afinal de contas, de que salvação Jesus está falando? Ele estava falando de uma salvação política lá? Ele estava falando de uma salvação econômica, de uma salvação qualquer? Não. Jesus estava muito bem falando de algo que nos aprisiona, nos escraviza muito mais do que qualquer outros poderes deste mundo. Jesus estava falando de uma salvação dos nossos pecados, da condenação, da culpa, da morte eterna, inclusive da escravidão do diabo. Ele estava falando da salvação, da alienação de Deus. E sem dúvida nenhuma, estava falando também da salvação do inferno. Nós somos salvos de tudo isso quando, pela fé, entramos pela porta da salvação que é Jesus. Agora vejam, queridos irmãos e amigos, que essa porta é exclusiva, é única. Jesus disse: eu sou a porta. E no texto grego, a ideia que passa é uma ideia de ênfase. Jesus está sendo enfático. Ele é a única porta de entrada que conduz à salvação. Ele é o único acesso genuíno e verdadeiro. Isso significa, pelas escrituras sagradas, que não existe outra entrada. Jesus não disse: eu sou uma porta dentre outras. E vejam que não é apenas aqui nesse texto que ele declara a sua exclusividade. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sei que essa pretensão de exclusividade incomoda. Vai contra o pensamento pluralista que crê haver várias portas, vários caminhos, várias verdades. Gente, desculpa, mas nós vamos continuar afirmando, querem, gostem ou não, que Jesus, fora de Jesus, não há salvação. E por que que ele é o único? Porque a Bíblia revela que ele é o único 100% Deus e 100% homem, ao mesmo tempo. Porque a Bíblia revela que ele é o Deus encarnado. Porque a Bíblia revela que ele morreu em nosso lugar. Porque a Bíblia revela que ele tomou sobre si os nossos pecados. Porque a Bíblia revela que ele morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Ele é o sumo sacerdote, O sumo pontífice, ele é o construtor de pontes. E ele é o único. É só por meio dele que nós somos reconciliados com Deus. E ele veio justamente para isto, para falar o seguinte: Deus está desejoso de que vocês se reconciliem com ele. Por isso o texto da leitura inicial hoje do Evangelho de João, capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então qual é a primeira riqueza a que eu e você temos acesso? Que é graça de Deus, que é bênção de Deus. É a salvação. Agora sabe o que eu acho mais bonito nesse texto? Ele é a única porta, porém ele convida a todos a entrar por ela. Ele diz, se alguém, que coisa bonita, se alguém, a oferta é apresentada a todo mundo. Todas as pessoas são convidadas. Pouco importa a sua idade, sua profissão, seu nível cultural, sua língua, sua origem. Pouco importa o seu passado ou a gravidade dos seus pecados de outrora. Pouco importa. Jesus está dizendo, se alguém. Ele é exclusivo, mas a oferta é inclusiva. É para todos e para cada um. Agora, não basta estar próximo à porta. O que temos que fazer é entrar pela porta. O que temos que fazer é tomar uma ação de fé, é crer em Jesus. Porque muitos ficam próximos à porta, mas não tomam a decisão de entrar por ela. Talvez muitos que até mesmo frequentem a igreja, ficam próximos da porta, que é Jesus, mas não entram por ela, não tomam a decisão, não assumem o compromisso com Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso a decisão é, entra. Vejam, Jesus disse assim, eu sou a porta. Ele não disse, eu sou o muro. Eu sou uma parede alta, uma muralha que eu preciso escalar. Não, eu sou a porta. Entre. A segunda riqueza. Primeira, salvação. E a segunda, segurança. Aquele que entra pela porta encontra segurança. Porque é bonito no texto, porque à noite o pastor reúne o seu rebanho e o faz entrar no aprisco. Como eu já disse, então, ele mesmo se coloca como porta para o aprisco, para que elas estivessem as ovelhas em segurança. O pastor arrisca a própria vida. Os lobos não conseguiam entrar e atacar as ovelhas, e nem o ladrão entrava e roubava alguma ovelha do rebanho. Porque o pastor ficava armado com o seu bastão e a vara para se defender dos intrusos. Isso tem a ver com a gente também. Uma vez salvos, salvos para sempre. Nós não perdemos a salvação. E esse é um texto que fala da nossa segurança eterna. Porque não sou eu que seguro nas mãos de Deus, mas é Deus que segura nas minhas mãos. Porque se eu tão somente segurasse nas mãos de Deus, certamente em algum ponto a minha mão ia se desprender da dele. Mas é Ele que nos sustenta. Amém. E a Bíblia diz que ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. São muitos os ladrões, são muitos os salteadores, que muitas vezes intentam contra as nossas vidas. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos protege e nos guarda. E é bonito aqui no texto, porque as ovelhas não ficam guardadas apenas quando estão dentro do aprisco, mas quando elas saem também. Porque o pastor as acompanha em todo o tempo, mantém os seus olhos fixos nelas. Elas passam por perigos, elas passam por tribulações, elas passam por provações. Mas o Senhor Jesus está sempre com elas. Nós não somos guardados apenas quando estamos dentro da igreja. Mas quando nós saímos, quando vivemos a nossa vida aí fora, nós somos guardados por Deus e protegidos pelo Senhor. Então nós podemos saber disto, que Ele é aquele que cuida da gente. Então a segunda bênção que nós temos é a segurança. Terceira bênção, satisfação. Olha o que diz o texto. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará o quê? Pastagem. Comida. É isso que está dizendo aqui. Aquele que entra pela porta encontra satisfação, encontra bom alimento para a sua vida espiritual, mesmo nesse mundo. Não vai morrer de fome. Ovelha de Jesus não morre de fome. Espiritualmente falando, e também fisicamente, porque Deus é aquele que supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Agora, essa satisfação está ligada ao verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Olha que coisa linda, gente. Eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Aqui a palavra vida é uma palavra que fala da vida eterna. É a vida de Deus. Que agora nós já experimentamos. Essa vida abundante que Jesus promete, qual seria? E que muitos estão a procurar. Será que Jesus está falando aqui do carro do último tipo? Talvez tenha muita gente que pensa que essa vida abundante esteja associada a isso. Será que essa vida abundante é a mansão, o dinheiro, o poder, prestígio, prazeres? De jeito nenhum. Eu vejo pessoas que aparentemente não têm falta de nada. Têm uma boa família, têm uma boa vida, têm uma boa saúde. Aliás, o que as caracteriza não é a falta, não é a carência, mas o excesso. E, no entanto, vivem inquietas e infelizes, com a constante sensação de que algo está faltando, um vazio e uma carência interior. Sabe por quê? Porque a vida sem Cristo não é vida, é sobrevida. A vida sem Cristo não é caminho, mas é descaminho. A vida sem Cristo não é verdade, mas é ilusão e é mentira. Por isso, a vida que Jesus dá às suas ovelhas é uma vida abundante, é uma vida plena, é uma vida maior. É uma experiência profunda de uma vida com sentido, com propósito. Uma vida excelente em comunhão com Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Três riquezas que nós temos acesso quando entramos pela porta: salvação, segurança, satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. E finalmente, com a última bênção, não vai ter o S, é o R. A última bênção, o rebanho. Isso que é bonito. Jesus é a porta das ovelhas. Todas as ovelhas passam pela mesma porta. E essa porta dá acesso ao rebanho do bom pastor. E qual é o rebanho do bom pastor? O povo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja. Ah, que coisa bonita. A igreja é outro tesouro que nós recebemos quando entramos pela porta. E desculpe, a gente não tem escolha. A você não é dado a escolha de dizer o seguinte: eu quero Cristo, mas não quero a igreja. O povo lá é muito complicado. Aquelas ovelhas são muito briguentas. Não quero nada. Não nos é dada essa escolha. Quando a gente entra pela porta que é Jesus, inevitavelmente a gente entra para o corpo de Cristo, que é a igreja. É aqui, na comunidade, que a gente aprende a viver verdadeiramente a vida cristã. Porque aqui é que a gente tem que praticar aquilo que Pedro perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Apenas 7? Não, 70 vezes 7. É aqui que a gente aprende uns com os outros. Aqui muitas vezes a gente pode até se ferir, mas aqui também a gente recebe a cura. Então, não tem escapatória. Quem entra pela porta, que é Jesus, entra para dentro do rebanho de Cristo. E se você perder de vista o pastor, pode ficar tranquilo. Basta ir onde está o rebanho, porque Jesus sempre vai estar com o rebanho dele. Então, meus queridos irmãos, eu queria que você também olhasse a igreja, a comunidade, como um tesouro. Que você tenha acesso quando você entra pela porta, que é Jesus. E eu concluo. Enquanto preparava essa mensagem, me lembrei de um cântico. Eu trabalhei muito tempo com crianças. E um dos cânticos que eu mais gostava de cantar com as crianças era um cântico infantil que dizia assim. A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você onde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você aonde está? Então, pela graça e bondade de Deus, um dia ele me chamou e eu entrei pela porta que é Jesus. E assim é a experiência de todos aqueles que pela graça têm entrado por essa porta. E você? Por que você não experimenta entrar por essa porta que é Jesus? Não fique de fora. Ele tem o melhor para você. Uma vida abundante, uma vida com propósito, uma vida com sentido. Que Deus te abençoe.